Salve, 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 Bruins fans. Inicia então mais uma edição do Bruins Cast Brasil. Nessa nova edição contamos com a presença do Marcos. Diga lá, Marcos.
Boa noite, André. Boa noite, Roberto. Boa noite para todo mundo que está prestigiando o programa mais uma vez.
Contamos também com a presença do Roberto. Diga lá, Roberto.
Boa noite, André. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que nos ouçam e sejam bem-vindos a mais um programa.
Bem, pessoal, nessa nova edição aí do Bruins Cast Brasil, a gente vai discutir, na verdade, a atual situação aí de Max Savá, né? Como todos já devem saber, Max Savá ele sofreu um hit desferido pelo nosso ex-defensor, né? O Matt Henrique. E depois desse hit, na verdade, ele sofreu uma nova concussão, né? É um momento crítico aí na carreira de Savá, né? Ele vem sofrendo, então, a sua quarta concussão na sua carreira e a segunda concussão que ele vem sofrendo em temporadas consecutivas. Então, assim, apenas para atualizar o pessoal, a gente vai falar aqui, na verdade, o que aconteceu, né? Foi um jogo entre o Colorado Avalanche e o Boston Bruins, né? O hit desferido pelo Matt Henrique, na minha opinião, foi um hit limpo. Pra ti, Roberto, foi um hit limpo?
Na minha opinião, que eu já fiz o post, incluindo o vídeo e tudo, eu achei até legal o hit depois de um tempo, só que desnecessário. Que até o passe, quando aconteceu o hit, ele aconteceu depois de um passe do Savar que veio alcançar o Michael Ryder. Tentou alcançar o Michael Ryder. Não alcançou. E depois desse lance é que veio o hit. Então por isso que eu falo assim, o hit foi normal, tudo bem. Mas eu achei sem necessidade de ocorrer. Com todo respeito.
E pra ti, Marcos, tu acha que esse lance aí foi normal, poderia acontecer com qualquer jogador? Tu acha que houve uma certa deslealdade por parte de Matt Henrique?
Não, pra mim a jogada foi totalmente legal. O ruim é que tava apenas completando o checking, que é aquele negócio. Você tem um jogador vindo pra dar o hit nele, só que esse jogador se livra do puck, o outro pode completar o checking desde que ele não cometa um hit no blindside ou visando a cabeça, o que não foi o caso, porque foi de ombro. O grande problema foi que o Savar foi de cara, assim, direto no, na proteção de vidro do rink, né? E foi ali que onde causou a concussão nele.
E no caso, no lance, não é? Assim, eu concordo contigo, Marcos, porque quando eu vi o lance, realmente eu não vi naquele hit do Matt Henrique. Eu não vi nem, na minha opinião, como é que o Savá pode ter levado uma nova concussão, né? Porque pra mim pareceu um hit super limpo, um hit normal. Tanto é que no final. Mas, porém, o que aconteceu no final do hit, Savá ele caiu, na verdade, no gelo, né? E foi atendido imediatamente pelo membro da comissão técnica do Boston Bruins, né? E ele saiu, na verdade, com uma toalha, né, na face, de tanta dor que ele estava sentindo naquele momento, né? Então, assim, ele estava até chorando,
só,
é isso?
Só te corta, então, André, nesse comentário, não é que ele estava sentindo dor. Ele estava, para mim, olhando a jogada, assim, ele estava visualmente, ele estava chorando, ele estava em prantos naquele momento. E na entrevista coletiva dele, ele estava falando que quando ele sofreu o hit, na hora ele sentiu que ele sofreu a concussão. Então ele disse que a primeira coisa que ele sentiu foi que ele perdeu totalmente a energia do que ele tinha, ou seja, por isso que ele caiu no gelo daquela forma, né? Como se você tivesse, como se fosse, por exemplo, você tem uma cerca que está sustentada por um pedaço de madeira de um lado, você tira a madeira, a cerca vai cair. Foi a mesma coisa que ele falou, ele sentiu totalmente sem força, né? E ele saiu em prantos porque ele sabia que tinha algo muito errado. Que ele falou, ele sentiu, começou a sentir vertigem, muito problema a partir daquele momento. Então, quer dizer, ele ali, naquele momento, ele entrou em pânico.
Então, ele saiu
chorando, né?
E não é por menos, né? Porque lembrando que Marc Savá já tinha sofrido uma concussão. Como eu falei, né, duas concussões consecutivas, então ele sofreu também uma concussão na temporada passada, né, vítima do Matt Cook, né, e no caso o Mad Cuck, aquele hit ali sim foi o hit desleal, né? Tanto é que foi desleal quando, acabou originando uma nova regra, né? Se eu não me engano, qual é o número da regra? Acho que é 43. Eu me esqueci aqui no momento. Mas gerou, então, uma nova regra acerca do blindside hit, né?
Ah, justamente... é a regra número 81.
81, pronto. Ixi, cheguei perto. Então, justamente devido àquele hit desleal que Matt Cook fez em Mark Savard, né? Então, assim, o que aconteceu? Mais uma concussão, né, na carreira de Mark Savard. E o tema que, na verdade, que a gente vai discutir hoje é se, com o anúncio de que Savard não jogará mais nesta temporada, deverá o Bruins ir atrás de um substituto definitivo para a posição ou não? Porque o que acontece? A gente está a ponto de chegar na trade deadline, né? Que vai ser agora no dia 28. É claro que Peter Chiarelli vai ter que vislumbrar no mercado para ver quais são as opções disponíveis. É muito provável que ele não encontre aquele substituto à altura de Mark Savard. Principalmente à altura de Mark Savard quando ele estava saudável, né? Porque... realmente essa temporada foi uma temporada praticamente perdida de Mark Savard. Era uma temporada, na verdade, de retorno de Mark Savard ao gelo, né? Então, não se esperava realmente que ele fosse resolver os problemas ofensivos do Bruins, porque como já aconteceu com o Patrice Bergeron, na temporada posterior à concussão que ele teve, naquele hit do Randy Jones, se eu não me engano, foi na temporada... Me corre se eu estiver errado, Marcos. Foi na temporada 2007-2008, só para relembrar, né, aquele hit, Patrice Bergeron também sofreria uma concussão, e na sua temporada de retorno, ele não resolveria também o problema ofensivo do Bruins, não. Então, o que aconteceu? Nos corações dos fãs do Boston Bruins, realmente essa volta de Savard era uma volta do recomeço da carreira dele. Mas, infelizmente, aconteceu essa tragédia, né? Na verdade... Depois dessa nova concussão de Mark Savard, muitos burburinhos começaram a ser gerados de que ele iria ser posto em LTIR, né? Que é Long Term Injury Reserve, né? Então, mas o que aconteceu? Muitos outros burburinhos também foram gerados pela própria mídia de que o jogador ele estaria, digamos assim, como eu falei, né, em um momento crítico da carreira, e que poderia ser esse o fim de Mark Savard como jogador, não é? Tendo em vista a sua idade, tendo em vista justamente a sua quarta concussão. O que tu acha aí desses rumores que foram gerados acerca do fim da carreira de Mark Savard após essa nova concussão? Diga lá, Marcos.
Bom, eu acho que por enquanto é um pouco cedo para você declarar que ele não vai voltar mais, né? Primeiro você tem que esperar terminar acabar os sintomas da concussão, que você ter como é que a sensibilidade à luz, ter vertigens, né? Esse tipo de coisa. Enquanto não cessar todos os sintomas, e aí sim o jogador ser liberado para começar treinos leves e ir progredindo, não tem como você dizer que a carreira dele tá acabada. Existem, assim, alguns médicos, assim, da área esportiva estavam dizendo que existe uma boa chance dele se aposentar para o próprio bem da saúde dele. Porque, como você bem colocou no caso do Bergeron, apesar da concussão dele ter sido mais grave que a do Savard, o problema é que o Savard, se você comparar os jogadores, o Savard é 11 anos mais velho do que Bergeron. E o fator idade em termos de recuperação de concussão é muito importante. Então, é nesse ponto que os médicos estão falando que realmente ele tem uma chance de não jogar mais hockey.
É verdade. E no caso também, é importante até salientar aí para os nossos ouvintes, né, de que não é uma lesão no joelho, não é uma lesão na perna, então é muito difícil dar um prognóstico. Na verdade, aquela reunião em que Mark Savard ele teve, foi, se eu não me engano, foi na sexta-feira, que ele teve um exame médico, passou por uma bateria de exames por parte da comissão médica, viu-se realmente que prognóstico, prazo, não poderia ser dado, tanto é que não foi divulgado absolutamente nada para a mídia, né? E o que aconteceu? Na verdade, o inevitável iria acontecer, pois segunda-feira dessa semana, né, na verdade, da semana passada, né, segunda-feira, houve uma coletiva com o Mark Savar, com o Peter Chiarelli e com um membro da comissão médica do Bruins, justamente tratando sobre a situação do jogador e para falar o inevitável, né? Que realmente o Mark Savar não iria mais jogar essa temporada e que agora o foco para ele era voltar realmente a seu estado normal, né? Voltar realmente a se tratar dessa nova concussão que ele está sofrendo. Vamos agora ouvir uma entrevista de Mark Savar da coletiva, alguns trechos da coletiva que Mark Savar deu nessa segunda-feira e já voltamos.
Would like to announce that upon consultation with Mark, with his representatives, with Dr. Pete Asnes, the medical staff, that we've decided that Mark won't be playing for the rest of the regular season and playoffs. A little more in depth, but we feel that it's best for his short-term, medium-term, long-term welfare, security, his family. There's obviously a lot of consequences that flow from this.
So as we all know, about 2.5 weeks ago, Mark sustained a concussion. And since that concussion, he's undergone some preliminary testing, and he's also started some early treatments with the medical staff. Mark has had some slight improvement in his symptoms, but he continues to be symptomatic at this time. And so after some long discussions with Mark and with the team of doctors who have been involved with his care, we all think that it's in his best interest to shut it down for the year and remove him from play for the remainder of this season, including the playoffs.
You know, I think I'm on the concussion part first. You know, I'm having still some headaches off and on. I think the thing that scares me the most already is like little memory things where I'm, you know, I forget that I've asked someone a question or little things like that that scare me. But and the odd dizzy stuff. So that stuff is also something that's worried me, but you know, I feel really comfortable with Dr. Asnes, and they've done a great job helping me, and Peter's been unbelievable, so it's made it that much easier. But obviously it's tough right now because, you know, we have such a great hockey team, and you know, it's going to be tough to watch, but you know, I think they're going to do a great job.
Joe Haggerty, CSNNE.com. Mark, have you kind of gone through that whole thing asking yourself, why me? Why does this keep happening to me, these concussion things? You know, at this point where you've come back a couple of times from a really long road to get back to playing. Has that gone through your mind?
I think when that hit actually happened against Colorado, I think I remember saying that to Donnie, like, why? You know, why again? And so it's tough. But I guess, you know, things happen in hockey. It's a fast game, and, you know, it's something that I'll just have to, you know, get over.
I think for people that have never had or dealt with a concussion in their lives, they don't quite understand the gravity of the pain that you kind of deal with every day. Can you maybe describe what every day is like for you?
Well, I mean, it feels a lot. Everything feels slower. You know, wanting to do things feels a little bit like you don't want to do stuff sometimes. And obviously, you know, you have, you know, situations that you just don't feel right. Headaches and, you know, some seeing some dots and stuff at times. I'm talking more to my first concussion, I guess, for that one. But it's just an uncomfortable state. And you know, people see you on the outside, like you kind of look normal. And so you don't have, you know, a cast on or something like that. But, you know, inside you feel it. And it's just tough. You know, I sleep a lot more than usual. It's definitely tough.
You talked about spotty memory and headaches. Can you talk about the whole field of emotion here? Are you angry? Are you upset? Are you frustrated? What about all those, that whole basket of emotions?
I think it's just a mix. You know, I have a lot of feelings going on. I think I'm frustrated mostly. You know, it's tough to understand why this happens, and obviously the most frustrating thing is to not be able to just know exactly what's going on and how to cure it. And I think it's just time and patience, and those are things I feel I don't have much of, so it makes it tough.
Dan Roach from WBZ TV. Mark, I think obviously a lot of your friends and teammates and management obviously concerned about your long-term health. Have you thought at all over these days about saying maybe enough is enough, or have you not come to that at all?
Well, you know, I've obviously tried to, you know, stay away from that right now. It's tough enough as it is not to, to be able to finish the season. I'm going to get some more medical stuff done, some tests, and then I'll be able to make a clearer decision on what my future is. But right now, I'm hoping to be able to continue at some point again right now.
Bem, pessoal, estamos de volta, né? Como vocês puderam ouvir aí nessa entrevista coletiva de Max Sava, ele demonstrou total abatimento, né? Na verdade, ele, na minha opinião, ele parecia lá destruído. É como eu tinha até postado, né, nas notícias aí do site Bruins Fans Brasil. Na verdade, o Max Sava, ele é um cara bem alegre, né, no vestiário. Mas a visão que a gente teve foi um pouco da visão que a gente teve quando ele sofreu aquele hit, que ele deu aquela coletiva, né, após o hit do Matt Cook. Mas a visão era de completo abatimento, realmente. E eu até me lembro que um dos como é que se diz? Uma das maiores dificuldades que Max Sava sofreu nessa volta, nessa temporada, justamente naquele tratamento dos sintomas de pós-concussão, um dos piores inimigos para ele foi a depressão, né? Então, assim, você viu, na verdade, um cara completamente destruído nessa entrevista, porém, vamos torcer realmente para que ele retorne a ser o que era antes, né? Porque foi por isso que, justamente, Peter Chiarelli assinou com ele um contrato que vai até o fim da sua carreira, né? Então, vamos torcer aí para que dê tudo certo para ele, porém, vamos voltar para o tema, né? O tema, na verdade, é: será que o Bruins vem nessa situação? Vendo uma situação de completa indefinição com relação ao futuro de Max Sava. Será que o Bruins ele deve procurar um novo jogador que o substitua, na verdade, não só nessa trade deadline? Essa trade deadline pode ser que a gente não ache um jogador que seja a altura e que seja a nova cara da franquia. Mas pode ser que na próxima off-season, aí sim poderemos encontrar um ambiente muito diferente aí no mercado. Pra ti, Marcos, o que é que tu acha aí acerca dessa possibilidade? Se tu achas que há possibilidade do Bruins conseguir um jogador bom, efetivo e à altura de Max Sava, saudável, né, nessa trade deadline, ou se tu tá esperando mais pra off-season, ou se tu ainda acredita num possível retorno de Max Sava saudável e voltando a ser o que ele era antes, né? Pra ti, qual a tua opinião? Tu acha que o Bruins deve ou não proceder com a nova trade?
Não, o meu posicionamento vale tanto para agora quanto para o off-season. O Bruins não vai encontrar ninguém do nível de Marc Savard para contratar, e eu vou dizer mais. E eles nem vão tentar nada de um nível de um first line center. Isso é completamente fora de especulação, não tem nenhum plano nesse sentido. A ideia do Chiarelli é o seguinte: eles vão terminar essa temporada com Patrice Bergeron e David Krejci sendo número 1 e número 2, e Tyler Seguin sendo número 3 center. No máximo que eles poderiam fazer agora na trade deadline é contratar um veterano center defensivo para jogar na third line. Mas nem na off-season, não espere ninguém sendo contratado para substituir o Savard. Assim, estou falando em termos de center, né? Não estou falando em outras posições.
Chegou até aqueles questionamentos acerca do Brad Richards, né?
Isso aí é completo. Assim, primeiro, Vamos analisar primeiro o lado do Bruins. Primeiro que o Bruins não tem como absorver um cap hit de 7 milhões e 800 nesse momento. Para você fazer isso, você tem que mudar muitas peças no elenco e assim, vai ser como aquela história do cobertor curto, né? Você está cobrindo uma área para descobrir outra. Ou seja, não é vantagem nenhuma. E olhando agora pelo lado do Dallas, Dallas está disputando o playoff, tá muito bem colocado para disputar o playoff. Por que eles vão trocar um jogador que está liderando o time, né? E se eles estão na disputa do título ainda? Não faz o menor sentido.
É, e na verdade, Então, mas isso aí foi um... Não há de se negar que esse daí foram um dos nomes cogitados, né? Que foram...
Foi cogitado, assim. Eu tô entendendo o que você tá falando, mas cogitado pela empresa.
Cogitado no sentido de rumores. Houve rumores de que ele viria, mas apenas
não,
rumores.
Não, ele viria não. Foi rumor... Esse rumor do Richards... O primeiro cara que falou desse rumor foi o Eklund, que é um cara que não tem prestígio nenhum, né? E aí depois a mídia de Boston começou a especular se o Bruins ia atrás de um cara como o Brad Richards para substituir o salário. Primeiro, que assim, é como eu falei, o Bruins não tem como absorver 7 milhões e 800 mil dólares em cap hit nesse exato momento. Segundo, Como é que você vai pagar o Dallas por um jogador que está liderando o time deles? É um first line center, quer dizer, você vai pagar um preço altíssimo e ele pode andar no mercado UFA porque ele não tem mais contrato. Quer dizer,
então,
é totalmente irreal isso.
Não, eu concordo plenamente contigo, Marcos, mas o que é que aconteceu? Eu só tô apenas, na verdade, repassando um dos burburinhos que teve. Mas o que é que acontece? Na verdade, também, se tu for me perguntar se eu acredito, eu não acredito não, que o Brad Hitch, isso aí pra mim não tem nem hipótese. Justamente devido ao salário e justamente que eu não vejo nenhum objetivo do Bruins em contratar um cara que vai ser um unrestricted free agent ao final da temporada... É muito risco e a gente pode perder muita coisa para um cara que pode até querer testar o mercado. Então, para mim, eu também não tenho um pingo... Na minha concepção, também essa trade está fadada a um insucesso. Então, assim, realmente foi um dos burburinhos? Foi. Foi um dos burburinhos gerados logo após a coletiva. Aí a mídia começou a falar algumas coisas. Por exemplo, voltou-se novamente aqueles rumores de Thomas Cabernet. Possivelmente estava vindo para Boston, mas esse rumor já é de 2 anos atrás. Então, assim, eu ouço esse rumor, aí só balanço a cabeça, porque é mais um rumor. Até agora, depois de 2 anos, não houve nenhum progresso acerca desses rumores de Thomas Cabernet. Então, assim, mas houve... São esses dois nomes que foram citados até esse momento, né? Então... Eu também não tô achando que o Bruins ele vai achar um ambiente muito bom, assim, de jogadores nessa off-season, né? Mas, na verdade, vamos aqui repassar os rumores, né? E pra ti, Roberto, o que é que tu acha aí que o Bruins deve fazer? Tu acha que o Bruins, ele tem condições aí de... Tu acha que o Bruins, na verdade, ele deve contratar um jogador que vise justamente... recompor essa posição que Max Savá ele tá deixando ausente, né? Ou se tu ainda acredita que Max Savá ele ainda vai ter um retorno e ainda vai ter um retorno ao que ele era antes? O que, que tu acha, Roberto?
Bom, por partes. Em primeiro lugar, eu não acredito que o Savá volte tão cedo e não sei se ele vai voltar a ser aquele que já foi há alguns anos atrás. Ainda é cedo para dizer alguma coisa, tudo bem, é certo, mas eu não sei se ele terá ainda, digamos, lenha para queimar ainda por enquanto. Vale ressaltar também que é a segunda concussão dele em 10 meses, que a primeira foi aquela famosa concussão do Matt Cook no jogo contra os Penguins, em março do ano passado. Que aí ele ficou parado um tempo, voltou na série final contra os Flyers, aquela série fatídica toda, até conseguiu marcar um gol da vitória num dos jogos, se não me engano foi o primeiro jogo no overtime, mas depois não apareceu mais de uma forma decente, e no final todo mundo sabe no que deu. Agora eu analisei algumas situações. Providência recrutou Zach Hamill, O Bruins recrutou de Providence Zach Hamill e Jordan Cabron.
Só rapidinho, Roberto. O Zach Hamill, só para avisar para o pessoal, né, como vocês viram nas notícias, o Zach Hamill ele retornou para Providence, né? Então, assim, e particularmente eu não achei o desempenho dele. Eu não estou vendo nenhum desenvolvimento nesse jogador. E eu acho que é uma boa moeda de troca aí para o Bruins. Boa não, mas alguma moeda de troca para o Bruins aí em alguma trade. Continue aí, Roberto.
Roberto, rapidinho, só isso que o André estava falando. O Remy jogou bem contra Montreal.
Eu não gostei na verdade, ele teve alguns lances que ele foi bem, que ele gerou alguns lances de gol. Porém, eu vi que em alguns momentos ele sumia na partida. E nas outras partidas ele não se impôs no jogo. Esse cara já teve muito tempo para se desenvolver, muito tempo mesmo. Ele tá aqui desde quando? Foi a first pick de 2007, se eu não me engano. E tu vê Jordan Caron. Na minha opinião, eu acho que Zach Hamill nunca será um jogador top da NHL. Eu não acredito nisso, então
pode
assim, eu acho que é uma... da
pode
NHL,
ser pode top ser. Da AHL, ele pode ser top. Agora, pra jogar nos Islanders, até vai. Troca pelo John Tavares, obviamente, que ele joga muito mais que ele. Queria ele no meu time, inclusive.
Mas voltando aí ao assunto de Providence, o que é que tu tá falando, Roberto? Diga lá.
Providence, na verdade, pela campanha bizarra que faz na temporada, eu não vejo ninguém a ponto, não vejo ninguém com condições de substituir a altura ou pelo menos com competência o Savard. Agora, a trade deadline eu acho difícil, só se for trazer um jogador de ataque, tudo bem, mas eu não sei ainda se vai ter alguém que possa querer ser trocado. Até porque o campeonato, principalmente os melhores times, não vão querer ceder alguém de graça. Agora, trade deadline, eu acho difícil, com todo respeito, o Bruins conseguir pegar alguém assim, tipo, alguém de fora, alguém sobrando, a não ser...
A altura, né?
A altura ainda vai querer... boiada em troca, jogador, pique, alguma coisa do naipe. Respeito muito, mas não sei ainda se vão ter um substituto à altura do Savard a ponto.
E justamente a minha pergunta é justamente devido o tema dessa nova edição é justamente um questionamento acerca da minha própria incerteza do futuro com o Max Savard. Eu particularmente, como toda a mídia, né, tá do mesmo jeito, né, porque é uma concussão, ele ainda, na verdade, ele ainda está sentindo os sintomas, né, da concussão. Isso aí é um problema, né, ele está sentindo tonturas, ele está sentindo dores de cabeça ainda, não houve atualização acerca do estado de saúde dele. Na verdade, ele vai visitar os médicos atualmente. Max Savard, ele está na sua cidade natal, né, em Ontário. E ele vai visitar os médicos do Bruins daqui a várias semanas pra frente. Ainda não tem nada marcado não pra ele retornar. Então, assim, o futuro tá muito incerto. E uma coisa é fato. A gente já esperou muito por essa Stanley Cup. Será que o Bruins, ele deve ou não vislumbrar no mercado e realmente, efetivamente, a caça? Porque o Bruins, ele é um dos times que mais é, digamos assim, mais é abençoado de tantos prospects que ele tem. Zach Hamill, que, como eu falei, na minha opinião, é uma moeda de troca que o Bruins ele pode tentar negociar.
Joe Colborne também disse que é uma promessa também. Joe Colborne.
Só que eu ainda fico com o pé atrás acerca do Joe Colborne. Eu acho que o Joe Colborne tem um potencial maior do que o que eu vi até agora do Zach Hamill. Ainda fico com o pé atrás em Joe
eu também penso na mesma coisa. Penso também a mesma coisa.
Mas Zach Hamill, na minha cabeça, tá tudo feito. Pra mim, ali, na minha opinião, serve como moeda de troca. E, na minha opinião, também Blake Wheeler. Eu acho que a gente pode também negociar Blake Wheeler, que não é um jogador que a gente vai sentir tanta falta, não. É o que dizem. Ah, ele tem futuro. Beleza, ele tem futuro, mas na minha opinião, é um jogador que a gente ainda pode negociar e a gente pode pegar alguma coisa boa, né? Justamente nessa esperança de futuro que ele possivelmente terá, né? Mas assim, outro questionamento que se Diga lá.
Eu também penso que ainda falta para os Bruins, numa ausência, é claro que eu vou fugir um pouco desse tópico de atacantes ou de centers, falta um terceiro goleiro, isso já é de algum tempo, falta um terceiro goleiro nesse esquadrão. Não estou dizendo que o Thomas e o Rask estão uma porcaria, nada disso. Só que se um dos dois cair fora, você vai acreditar que você poderia botar confiança num Nolan Schaefer, num Matt Dalton, num Adam Cochrane, entre outros sujeitos? Eu não acredito nisso por enquanto tão cedo.
Acerca desse assunto do terceiro goleiro, eu acredito o seguinte, eu acho assim... Eu queria apenas que o Marcos me desse uma relembrada. Marcos, acerca do contrato de Thomas, ele vai até quando?
Ele vai até... Ele tem mais contrato para mais duas temporadas, né? Além dessa atual, né? Ele tem mais a temporada 2011-2012, né? Que é a próxima. E 2012-2013. Mais
ele
a
ele
mais
vai estar com quantos anos?
38, né? Ele vai estar com 38 e vai terminar a temporada com 39. Mas assim, só que tem um problema. Só cortar rapidinho. 2012, 2013 ainda é uma temporada que a gente não sabe se vai existir ou não, né? Porque o ano que vem tem a negociação da nova CBA, que é o conjunto de regras que ditam as normas da NHL. E pode ser que haja um novo lockout, né?
Não, mas vamos torcer, porque isso aí seria extremamente prejudicial.
Que pode acontecer com a NBA, ou o basquete, ou bola ao cesto, né? Como o pessoal da The Slot costuma chamar. E com a NFL nesta próxima temporada. Então é bom tomar cuidado.
É, e até me perdoe os fãs da NBA e da NFL, assim. Porque na minha cabeça, hockey é o primeiro esporte que eu acompanho o tempo todo, mas se ocorrer lockout na NBA e na NFL, eu até não vou ficar. Não vou nem me preocupar, não, porque na verdade vai ser até bom pra NHL, porque a NHL ela meio que vai ser mais focada nesse período, né? Mas assim, o que eu tô preocupado realmente é com o que o Marcos falou aí, né? Acerca da negociação que vai haver na temporada 2011. Lembrando que na temporada, se eu não me engano, foi 2004, foi isso, Marcos? Temporada 2004 houve aquela greve geral, né? Que isso. Acabou com a
temporada 2004-2005. E só rapidinho, a gente falou uma coisa importante. Um dos times, e Boston, foi tremendamente prejudicado, né? Porque tinha pago uma temporada antes um preço altíssimo para contratar o Sergei Gonchar do Capitals. E só teve o jogador para 26 jogos.
É isso aí. É extremamente prejudicial tanto aos times, né? E tanto a liga, como também ao esporte, né? Porque, na verdade, quem vai investir no esporte inseguro? Foi isso mesmo que nós vimos, né? Acerca da ESPN, a ESPN rompeu o contrato, justamente devido a esse lockout, né? Mas voltando ao tema, né? Na verdade, é um questionamento que se gera, né? Acerca dessa nova concussão de Savard, é acerca, na verdade, da concussão anterior. Eu gostaria até de perguntar para ver a opinião aí dos editores acerca da se vocês acham que, na verdade, o Bruins, ele meio que apressou que ele apressou, na verdade, o retorno de Savard. Isso foi fato, né? Mas vocês acham que isso daí foi um erro terrível por parte da franquia, porque justamente gerou aquela síndrome de pós-concussão? Vocês acham que tem relação uma coisa com a outra que eu tô falando? Diga lá, Marcos.
É muito complicado a gente falar esse tipo de coisa, porque a gente não tem o parecer médico que liberou o Savard para jogar nos playoffs contra o Philadelphia. Então é muito complicado a gente falar que foi apressado o retorno, porque não é que não envolve só a franquia em si, envolve o lado do jogador, porque às vezes... É aquele negócio, você tá no... O playoffs é uma coisa totalmente diferente, o jogador fica mais motivado e tal. Então, assim, eu tô especulando, no caso, né? O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter omitido...
O próprio Savard ter né,
omitido algum sintoma, e assim, os médicos acabaram liberando ele. Quer dizer, a gente não tem como emitir um parecer. Eu acho que ali... ninguém foi culpado do que aconteceu, e não tem como você apontar o dedo pra ninguém mesmo.
E pra ti, Roberto?
o único questionamento, eu também é meio cedo de dizer essas coisas, se é que teve algum efeito devastador, né, no essa primeira concussão do Savard, quando, quer dizer, primeira não, né, primeira desse período, foi o terceiro. Eu acho ainda cedo ainda pra dizer, pra tomarmos algumas conclusões ainda, se a concussão ainda corre forte, fez algum efeito ou não. Isso foi um dos motivos, né? Ele ainda conseguiu voltar ainda na série contra os Flyers. Agora já é algo mais sério, apesar de não ter sido tão grave o que aconteceu no último dia 22 de janeiro, já botou todo mundo um sinal amarelo bem sério e podendo ficar com vermelho definitivo. Eu ainda acho cedo tomar uma decisão, ter alguma decisão ainda, ou conclusões. Mas é uma situação que não é tão simples de ser analisada.
É, realmente é um dos questionamentos que é gerado. Alguns fãs também questionam isso acerca do retorno prematuro de Marcos Savard ao gelo, mas é como o Marcos próprio falou, né? O próprio jogador pode ter omitido a sua situação, não foi divulgado nada para a mídia, explicando, na verdade, o caso, né? O que teria acontecido nos bastidores desse acontecimento. Fato é que, com essa nova lesão de Savard, a gente está se deparando agora com o trade deadline, né? Na trade deadline, qual poderá ser o cenário que a gente pode encontrar? Na verdade, eu até gostaria de acrescentar que Peter Chiarelli meio que está numa posição de sob pressão agora, porque o que acontece? A mesma pressão que ele teve na temporada passada, na trade deadline, se não me engano, na trade deadline que ele trouxe o Mark Recchi, salvo engano, foi na temporada anterior, foi isso, Marcos?
Isso.
Pronto. Justamente aquela pressão que ele sofreu para trazer o que todo mundo estava precisando, né? Que era um goal scorer. Na verdade, ele não trouxe nenhum goal scorer para o time.
Mas agora, ele não tinha nem cap space ali, né? Então, nem...
Mas ele foi criticado por não ter trazido. Na verdade, porque o telefone tá ali, cara. O telefone tá ali. Agora ninguém sabe porque todo mundo tá por fora, por isso que a gente critica. A gente não tá sabendo os bastidores. A gente não sabe se ele ligou pra todo mundo, tá entendendo? É o lance dos contatos que o general manager tem que ter, na verdade, pra ocupar aquela posição. Então, assim, a gente tá meio por fora, mas os fãs, ele criticam, na verdade, Peter Chiarelli pelo fato de não ter trazido um goal scorer naquela temporada anterior. Mas o que acontece? Essa pressão agora tá caindo sobre os ombros de Peter Chiarelli. Porque o que acontece? Se Peter Chiarelli não trouxer um jogador que venha acrescentar efetivamente ao time de Boston, na verdade, um jogador eficiente, um jogador, não nem digo um jogador à altura, mas um jogador efetivamente que possa fazer com que o time cresça nessa fase final da temporada, na verdade, indo já para os playoffs, aí se o Peter Chiarelli não conseguir, novamente a pressão cai para cima de quem? A pressão cai agora para cima do Claude Julien. Lembrando que na temporada anterior, né, Claude Julien, ele teve aquele surto, né, no final daquela temporada, o qual tinha perdido. A gente conseguiu perder um jogo que estava uma série ganhando de 3 jogos a 0. A gente conseguiu perder essa série por 4-3. Então, assim...
E com o sétimo jogo, vencendo por 3-0 e tomando a virada.
E ele foi muito criticado. Muito criticado, Claude Julien. Só que ele continuou no elenco, o nosso treinador, e nessa temporada ele sofreu novas críticas, desde o início da temporada, justamente devido a essa inconsistência dele. E meio que se o Peter Chiarelli não conseguir alguém que possa, na verdade, dar um novos ares ao time de Boston, agora a responsabilidade toda vai cair para cima do Claude Julien se ocorrer novamente um colapso aí nos playoffs, né? Na verdade, para ti, Marcos, qual o cenário que tu tá vislumbrando? Essa é a pergunta que eu quero chegar para os editores. Na verdade, qual o cenário que tu tá vislumbrando nessa trade deadline? Tem algum rumor aí? Já estão falando alguns rumores de algum... Já foram citados alguns nomes aí de jogadores. Como é que tá a situação de rumores aí para essa trade deadline? E o que é que a gente pode esperar? Diga lá.
Bom, o que a gente pode esperar, eu não posso afirmar corretamente, né? O que a gente sabe é, por declaração do próprio Peter Chiarelli e do Ken Neal, que o Bruins está procurando um defensor que pode comer grandes minutos. Definição do que eles querem. Ou seja, eles querem um cara que joga em torno de 20, 22 minutos por noite, né, e alivia um pouco a pressão dos top defensors de Boston, no caso, né? Agora, nomes, né? Assim, o nome mais ventilado no momento continua sendo o Thomas Cabrera. E o rumor ficou um pouco mais forte porque na última quarta-feira, né, do jogo contra o Montreal Canadiens, o Brad Burke esteve acompanhando o jogo do Providence Bruins, e na sexta-feira o Burke acompanhou o jogo do Bruins contra o Detroit. Aí a internet virou, assim, ficou eufórica, assim, porque eles achavam que alguma coisa ia acontecer, mais nada. Outra coisa que você pode ter juntado fatores é que, por exemplo, é sabido que Toronto está procurando, precisa de um center, eles não têm ninguém e tal. E uma coisa que foi evidente foi que na semana retrasada eles chamaram o Zach Hamill de Providence e colocou o garoto para jogar dois jogos. Então dizem que o Brian Burke poderia estar olhando ele jogar e tal, por ser um possível jogador sendo envolvido. Mas o Cabral é um dos nomes. Outros nomes é Ioni Pitkanen, do Carolina, né? E um outro nome que não vem sendo ventilado, assim, por nenhum meio de comunicação e tal, mas que eu acho que poderia ter chances, é John Michael Wiley, do Colorado.
E a seca dos rumores de Chris Phillips? Alguma novidade?
Não, Chris Phillips é um cara que, assim, tá jogando muito mal nessa temporada e é o tipo de jogador que o Bruins não precisa. Na minha opinião, não faz o menor sentido contratar um cara como o Phillips.
É como tu tava falando, como a gente tava falando, outra oportunidade, acerca... Ele não é um puck moving defenseman, né?
Não, ele não
então,
é.
Então, assim...
É um defensive defenseman.
E ele, vale lembrar, ele jogou já, né, com o Zdeno Chara, que na época foi um... Ele eram pares defensivos, né?
Isso, era o top pair defensivo do Ottawa Senators.
Pois é. E Zdeno Chara, na verdade, ele seria negociado, né? Antes de chegar em Boston. Ele foi direto, se eu não me engano, foi direto pra Boston, é isso? Ele, na verdade, ele já jogou no Islanders, se eu não me engano. Foi isso, Marcos? Antes de jogar, na verdade, no Ottawa, ele era do Islanders.
Ele foi
draftado. Do Islanders, ele foi pro Ottawa, né? E do Ottawa, ele foi pra Boston. Então, assim, ele já era um par defensivo, um dos melhores pares, como o próprio Marcos falou, no tempo do Ottawa. Mas, então, acerca desse rumor, nenhuma novidade, né? Tu acha que pode, há possibilidade? Não é o que o Bruins precisa, mas...
Assim, eu acho, assim, que não tem a menor possibilidade do Phillips ser contratado.
E pra ti, Roberto, o que é que tu tá achando aí, tá vislumbrando aí na off-season? O que é que tu tá esperando aí do Peter Chiarelli?
Eu espero ele ver pelo menos o Puck Moving Defenseman nas mesmas competências do Dennis Wiedemann. Vejo um terceiro goleiro que estamos precisando, e pelo menos dois nomes que me despertam muita atenção e o que eu gostaria de que esses jogadores estivessem na franquia, que é, já citei, John Tavares, um baita atacante nos Islanders, estão jogando a carreira no lixo, alguns estão falando na D-slot, e eu concordo que não é o time pra ele. E, finalmente, o Dustin Byfuglien, que hoje está nos Thrashers e foi peça fundamental na conquista da Stanley Cup pelos Blackhawks na última temporada. Esses dois eu gostaria, assim, de vê-los na minha... do Boston no futuro próximo.
E sobre o Islanders, apenas uma informação, teve um briga, na verdade teve um jogo, né, fenomenal pra quem gosta de briga, né, na verdade, se eu não me engano, foram 340 penaltis minutos, né, se eu não me engano.
340 minutos de pênalti.
Foi o maior, na verdade, o jogo de maior penalidade nessa temporada, né, mas assim... Realmente, John Tavares é muito complicado tá na posição que ele tá, né? É um cara tão habilidoso e tá, eu acho que ele está desperdiçando a carreira por ali. Mas, na verdade, vamos finalizar aqui mais essa edição. Nessa edição a gente tratou aqui sobre a situação do Savá, né? A nossa opinião aí do que pode, a gente pode encontrar aí na trade deadline. Vale sempre lembrar aí acerca dos nossos parceiros, os principais parceiros é o Fórum Center Ice, né? O melhor e maior fórum de hockey no gelo no Brasil. O nosso outro parceiro muito importante, vocês acessarem, né, esses parceiros, né? Ali você pode encontrar no www.bruinsfansbrasil.com o link de parceiros. Lá você vai também encontrar o www.nhlbrasil.com.br, outro site que é nosso parceiro aí, né, nessa caminhada. Bem, eu quero agradecer aí a presença do Marcos. Diga lá, Marcos.
Boa noite, André. Boa noite pro Roberto. E boa noite para todo mundo que mais uma vez prestigiou mais uma edição da rádio, né?
Agradecer também a presença do Roberto.
Também agradecer a você, André, ao Marcos, a você que nos deu seu tempo para nos ouvir. E avisar também a você que agora, hoje é domingo, dia 13 de fevereiro, está oficialmente inaugurado o blog Ao Meu Redor, que é um blog ligado ao site Bruinsfans Brasil. É um site que eu vou estar escrevendo, né? É o primeiro dos quais eu espero dos quatro sites, blogs paralelos, né? Que a gente vai falar de diversos assuntos, vou fugir um pouquinho do universo Boston Bruins, mas com um pouco de pitaco, um pouco de humor. Entre lá, Ao Meu Redor, -BFB, que é de Bruins Fans Brasil, .blogspot.com, Ao Meu Redor, -bfb.blogspot.com. Então você está convidado a acessar, só tem por enquanto um post, né, que é o de início. Lá vai ter algumas instruções que eu vou dar. Fique lá à vontade para dar comentários, para dar pitacos, para ser parceiro também, se vocês quiserem. Eu vou estar recebendo vocês com maior felicidade. E eu vou estar comentando alguns assuntos durante essa semana, claro, dentro do possível, que eu vou estar fazendo pós-graduação, também não sou perfeito. Mas aí eu vou fazer tudo com mais calma. Tá bom? Então, valeu.
E a primeiro momento, eu gostaria apenas de repassar aqui informações acerca disso que o Roberto falou. Na verdade, os editores, eles estão livres de fazer blogs, colunas pessoais, né? Na verdade, a gente vai tentar fazer uma integração, obviamente, os editores mantendo o nível, né, sempre nas postagens, que é padrão aí do nosso blog, né? A gente tenta sempre manter um nível bacana aí nas postagens. Então vocês devem conferir realmente aí a nova coluna aí do Roberto, o que é que a gente vai fazer. A gente vai botar atualizações aí no Twitter acerca das atualizações de postagens lá na coluna dele. Então podem ficar atentos que vai ser muito bacana. Bem, pessoal, vou aqui me despedindo. Aqui quem vos falo é André Salles, né? Eu conto com a presença de todos na próxima edição, né, que é quando a gente for gravar. E é isso, um abraço e até a próxima.